Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Nessa semana, completamos um ano de atividades presenciais suspensas na URGS. Desde então, funcionam apenas as atividades essenciais e de combate à Covid na universidade, enquanto as demais seguem ocorrendo remotamente. E o dia 17 de março de 2020 também marca um ano do primeiro caso de um porto-alegrense que se contaminou pelo então chamado novo coronavírus sem ter viajado ao exterior. Um ano depois, enfrentamos o pior momento da pandemia, com índices alarmantes de internações e de mortes, além do surgimento de novas variantes do vírus, mais transmissíveis e possivelmente mais letais. Para falar deste assunto, vamos conversar com a professora da URGS e diretora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Nadine Clausel. Professora, como foram esses 12 meses de enfrentamento da pandemia?
Então, a gente está fechando um ano, né, de onde foi decretado o estado pandêmico, né, da Covid-19, e que basicamente aqui no Sul e particularmente em Porto Alegre, o fechamento das aulas. Então, nesse balanço todo, o que nós temos para dizer, acho que em termos de Hospital de Clínicas, né, que foi um hospital já bem no início, quando se soube no mundo, né, o que, que vinha acontecendo em fevereiro, janeiro, fevereiro, que o Clínicas, com a sua nova área, estaria potencialmente sendo visto como um hospital para enfrentamento do Covid, com a área do CTI, né, nova, que tinha acabado de ficar pronta a obra. E, então, foram feitos alguns movimentos, né, para captar os recursos, e aí fomos ao MEC, fomos ao Ministério da Saúde, da ocasião, e o Clínicas, então, conseguiu o recurso de 57 milhões para fazer adquirir os equipamentos e montar os 105 leitos de UTI. A gente sabia que para essa pandemia seria muito necessário, e os pacientes precisando muito de terapia intensiva e de ventilação mecânica, basicamente. Então, efetivamente, a partir de março, os recursos já começaram a ser liberados, e Porto Alegre, ao mesmo tempo, entrou, né, num modus operandi de redução de circulação, e as aulas, então, foram muito emblemáticas nesse sentido, o que foi muito importante para permitir a estruturação, né, da rede de saúde. Falando especificamente pelo Clínicas, foi fundamental, porque a gente tinha os dois andares, a área nova do hospital pronta do ponto de vista de obra, mas zero de equipamentos, né, e zero de pessoal também. A gente teve uma liberação de mais de 700 vagas de profissionais de saúde temporárias, né, para o Covid, e que então também deu tempo de fazer as contratações que demoram, né, eram processos seletivos, concursos que tinham em andamento. Toda essa engrenagem, ela foi possível colocar as coisas em ordem, porque em algum momento ia aumentar o número de casos aqui, né? Então, quando chegou ali por final de maio, junho, a gente já estava com uma estrutura bem boa no hospital, e a gente pôde dar, então, todo o apoio para a primeira onda da Covid, que foi metade de julho, final de julho, por aí. Então, foi um aprendizado de montagem de uma estrutura, né, grande, com todo o apoio de recursos materiais e recursos humanos para isso, e muita disposição interna do hospital para que a gente se reinventasse, né, porque foi preciso fechar algumas enfermarias para dar conta de leitos de enfermaria, porque esses não foram leitos novos, então a gente precisou desacelerar, né, novas internações, cirurgias, consultas, até para também ter equipe de pessoas que se realocaram dentro da estrutura do hospital para atender a demanda Covid, e assim foi feito. e uma estrutura reforçada, duplicada de laboratório, um laboratório COVID específico, né, para isso, e uma estrutura duplicada, reforçada de serviço de medicina ocupacional para fazer as testagens dos nossos colegas colaboradores, fazer o regramento de uso de material de proteção, né, equipamento de proteção individual. Nós reforçamos a nossa equipe de controle de infecção, montamos grupos junto com a psicologia de mediação, porque gera muita insegurança tudo isso e gera muito estresse intramuros, né, lidar com essa situação. Então o grupo da psicologia vem atuando desde o início em tudo isso. E aqui estamos nós, um ano depois, numa situação infinitamente pior do ponto de vista de saúde, né, de crise sanitária na cidade, do que foi ali em julho e agosto. Então, o balanço é um balanço de grande avanço dentro do hospital e ter entregue para a população um cuidado, não só em volumes muito grandes de pacientes, mas também em resultados, desfechos, etc., mas, ao mesmo tempo, um cansaço muito grande, né, pessoas que se demitiram, funcionários que ficaram doentes, ou, né, tivemos óbitos também na nossa equipe. Tudo isso vai tornando a resistência, né, mais fragilizada, especialmente num momento em que se precisaria de muita força, que é o que está acontecendo agora.
E, professora, falando da situação atual, como é que está o Hospital de Clínicas e também desse envolvimento, né? O Clínicas, além dos colaboradores, tem professores da UFRGS, estudantes da UFRGS na equipe?
Isso. Então, realmente toda a nossa comunidade aqui, que é composta de funcionários do hospital, os professores, especialmente da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem, fisioterapia, que estão aqui, né, seus residentes, né, todas essas áreas com residência médica ou residência multiprofissional, os alunos em menor medida, né, porque os alunos que permaneceram no hospital são os doutorandos, né, são os últimos anos da faculdade, e as formandas também, né, últimos estágios da enfermagem. Os alunos de graduação, então, são os que mais sofreram, né, com a suspensão das atividades práticas, que é muito importante na área médica, né, na área da saúde. Então aqui vem um legado de perda, né, e que os professores tentaram se superar ao máximo com modelos de simulação, atividades virtuais de todos os tipos, né, para tentar minimizar as perdas. E os que aqui ficaram, todos empenhados no atendimento, também com telemedicina, teleconsultas, alunos, doutorandos, residentes, professores orientando, professores também atuando numa coisa muito interessante e muito tocante, que é a comunicação com as famílias. Vários professores se voluntariaram para grupos de comunicação. O que, que é isso? Quando o paciente está na UTI, né, sedado, etc., isolado, não pode receber visita, né? Como é que a família fica sabendo do andamento, né? Então, precisa de muita informação. E para desonerar os intensivistas de ter que passar essa informação detalhadamente para as famílias, um grupo grande de professores trabalhou e vem trabalhando de maneira assim, voluntária e abnegada, eu diria, de fazer a mediação de contatos entre as famílias e o que está acontecendo com os pacientes, fazendo, vamos dizer, um meio de campo entre as equipes assistenciais. Então, efetivamente, é um trabalho conjunto, colaborativo, solidário em muitas dimensões, e que acho que vai nos trazer aprendizados muito, muito bonitos.
Realmente, muito importante saber dessas, das mais diferentes funções, né, e dessa união de esforços para enfrentar a pandemia. E, professora, apesar de toda a preparação, né, essa junção de recursos e de esforços pra, no enfrentamento da Covid, a gente chega agora numa situação limite, não só do Hospital de Clínicas, mas das outras instituições de saúde aqui do Rio Grande do Sul e mesmo do Brasil, né? Como é que a população, que recado você daria para a população, para também como colaborar para a gente enfrentar esse momento difícil?
O que a gente tem repetido em todas as oportunidades, e nunca é demais repetir, e fica nítido que é preciso repetir, né? Porque a gente está um ano aqui numa situação muito pior, né? É preciso repetir que esse vírus, ele é... como todo vírus, né, ele depende dos contatos para se replicar, né, então o contágio se dá pelo contato entre as pessoas, então a gente tem que evitar ao máximo, né, a circulação, evitar ao máximo se aproximar de pessoas, não é, eu não digo nem aglomeração de 5, 10 pessoas, isso já pode ser muito, né, ainda mais com o grau de virulência que esse vírus está demonstrando, altamente contagioso. Então, isso é uma medida fundamental, diminuir a restrição ao máximo, deixar muito claro que nunca se fez lockdown no Brasil, em lugar nenhum, exceto agora uma cidade no interior de São Paulo, que está fazendo um lockdown até experimental, né, e que já vem mostrando resultados interessantes, mas é uma cidade pequena, não sei nem quantos mil habitantes. Então, lockdown não se fez no Brasil em momento algum. O que se tem tentado fazer é redução de circulação, né? Reduzindo as aulas, e isso também tem impacto, né? Mas quanto mais firme for a restrição de circulação, ou mais próximo seria de um lockdown, por exemplo, mais eficiente é o corte do contágio, né? Então, esse é um ponto importante, e isso não precisa necessariamente de diretrizes federais, municipais ou estaduais. Claro que tem muita coisa que é da órbita pública para definir o que funciona e o que não funciona, mas eu acho que tem muitas coisas que são de comportamento, né? E aqui o meu recado é para todos e cada um que possa estar nos escutando. Não dependa de um decreto municipal, estadual, federal para isso. Entenda que o papel é de todos nós, né? Então é evitar, né, se encontrar com os amigos, é evitar sair para conversar com pessoas que não são do seu círculo restrito familiar. Isso é um ponto que depende de nós. O uso da máscara, ele não tinha nem que ser discutido mais. O uso da máscara tem que ser absolutamente contínuo, né? Em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Então, o uso de máscara na rua, fazendo atividade física ou não, né? É chato usar máscara correndo na rua sozinho, é chato. Mas tem uma mensagem nisso. E é importante a gente manter. A higienização das mãos, evitar de levar a mão ao rosto, é fundamental. Então, lavar as mãos com água e sabão, ou com álcool em gel, não importa. Importa é higienizar frequentemente, a toda hora. Isso faz diferença também. Então, são coisas que são de atividades individuais. Quando olhando para o coletivo, faz uma enorme diferença, né? E isso é importante. Nós estamos numa fase de aceleração muito grande dessa pandemia, né, com o sistema de saúde esgotado, né, a gente também tem que considerar que quando a gente se desloca, ou quando se vai para uma estrada, né, eu vou para a casa da praia, ou eu vou para a casa não sei aonde, bom, pode ter um acidente, né, e aí vai precisar de hospital e não vai ter UTI, né. Então, tem que ter muito cuidado, tem que pensar, porque não existe espaço nos hospitais. Eu falo de dentro de um hospital, que é o maior hospital COVID, né, atualmente, um hospital público que está absolutamente abarrotado de gente grave, né? Então, com cirurgias sendo canceladas, prejudicando, na verdade, né, outras doenças que não estão conseguindo ter o atendimento. Então, é cada um fazer uma reflexão e não ficar necessariamente dependendo desse ou daquele decreto para que a gente tome uma atitude mais solidária de cuidar.
Tá certo, professora Nadine. Muito obrigada pela entrevista.
Muito bem. Muito obrigada pela oportunidade.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.